orçamento da Caixa Econômica em habitação cresceu mais de 57% em 2010. E o destaque fica por conta do programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento de mais de 1 milhão de moradias.
Emprego industrial e salários pagos pela indústria brasileira cresceram no ano passado.
O Ministério do Trabalho anuncia medidas de apoio a empresas e trabalhadores da região serrana do Rio de Janeiro.
Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Os investimentos da Caixa Econômica Federal em habitação atingiram a marca histórica de 77 bilhões de reais no ano passado.
O crescimento de 57% em relação a 2009 foi puxado pelo programa Minha Casa Minha Vida, que financia casas para a população de baixa renda.
Desde que o programa foi lançado em 2009, a Caixa investiu mais de 51 bilhões de reais em moradias populares. Aline Bastos está em São Paulo, onde foi feita a divulgação hoje, e traz mais informações.
Renato da Silva mora no município de Ferraz de Vasconcelos, que fica na Grande São Paulo. É casado, tem 3 filhos e em setembro do ano passado conseguiu comprar o primeiro imóvel da família pelo programa Minha Casa Minha Vida. As parcelas do financiamento, em torno de R$ 630, não atrapalham no orçamento.
Coube certinho dentro do bolso, que era o essencial, seria a gente não só conseguir o imóvel, mas também conseguir pagá-lo.
A casa de Renato é uma das mais de 1 milhão de novas moradias contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida desde que foi lançado em 2009. Mais da metade dessas contratações por famílias que recebem até 3 salários mínimos. E mais de 400 mil unidades devem ser entregues ainda este ano. No ano passado, a Caixa Econômica realizou o maior investimento habitacional da história do banco. 77 bilhões e 800 milhões de reais, principalmente com recursos de poupança e do FGTS, foram concedidos em 2010. 70% de todo o crédito imobiliário do mercado brasileiro. Destaque para o crédito habitacional, como explica a presidenta da Caixa Econômica, Maria Fernanda Coelho.
As informações que nós temos agora é que deve estar em torno de 5 milhões e 800 mil moradias, a necessidade de moradias. Então, de fato, tem havido uma atuação bastante intensa por parte da Caixa, né, na oferta, não só do crédito habitacional para moradia, mas também para a reforma das unidades.
A Caixa Econômica Federal teve lucro de 3 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. Crescimento de 25% em relação ao ano anterior. De São Paulo, Aline Bastos.
Voz do Brasil. O emprego em todo o setor industrial brasileiro registrou recorde de crescimento no ano passado, desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, começou a fazer a pesquisa em 2002.
A quantidade de trabalhadores ocupados na indústria em dezembro de 2010 cresceu 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O crescimento do emprego no setor foi registrado em todas as regiões do país, com destaque para o Nordeste.
Os dados do IBGE indicam ainda que aumentou quase 7% o valor dos salários pagos, o melhor resultado desde 2004.
A explicação para o crescimento do emprego recorde e dos salários na indústria é a recuperação da economia brasileira em 2010, depois da crise econômica de 2009.
Sobre esses resultados, o nosso editor Ramon Guzmão conversou hoje com André Macedo, gerente da pesquisa industrial mensal do IBGE.
Quais são os setores industriais que mais empregaram no ano passado?
Os setores que mais se destacam no ano de 2010 são exatamente aqueles que também na produção industrial assinalaram as principais contribuições positivas, como por exemplo, os segmentos de máquinas e equipamentos, de meios de transporte, onde está inserida a indústria automobilística, de metalurgia básica, produtos de metal, borracha e plástico, são exemplos de segmentos industriais que se destacam tanto na produção quanto na geração de empregos dentro da indústria.
Agora, o nível de emprego na indústria, ele cresceu de maneira uniforme em todas as regiões pesquisadas pelo IBGE?
Todos os locais investigados pela pesquisa mostram no ano de 2010 crescimento no total de pessoal ocupado. É claro que existem locais com uma variação mais elevada do que outros, como por exemplo o caso dos estados da região Nordeste, que mostra os avanços mais acentuados, e em contrapartida Paraná, Minas Gerais, mostram os crescimentos menos acentuados no fechamento do ano de 2010. Mas vale destaque de que todos os 14 locais investigados mostram crescimento no acumulado do ano passado.
Para finalizar, o IBGE também registrou um aumento no valor dos salários pagos aos trabalhadores das indústrias. Isso tem a ver com a falta de mão de obra qualificada para o setor?
O valor da folha de pagamento também mostra expansão no ano de 2010, fechando com 6,8% de crescimento. Essa expansão no valor da folha de pagamento, ele se dá de uma forma bastante disseminada, ou seja, atinge todos os locais investigados e a maior parte dos segmentos industriais pesquisados, mostrando não só a própria recuperação dos salários, como também aí a maior ocupação dentro do setor industrial.
Conversamos com André Macedo, gerente da pesquisa industrial do IBGE. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado.
Programa de qualificação profissional, Bolsa Qualificação e Centros de Economia Solidária.
As três medidas são a estratégia do Ministério do Trabalho e Emprego para ajudar a população da região serrana do Rio de Janeiro, que está se recuperando da tragédia causada pelas fortes chuvas do mês passado.
Hoje o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, visitou a região, conversou com prefeitos, empresários e trabalhadores e anunciou os três programas para ajudar a população.
Hoje nós anunciamos aqui, e estamos correndo toda essa região afetada, um grande programa de qualificação profissional em parceria com o governo do estado e com as prefeituras. Vai ser cerca de 13 mil trabalhadores que serão beneficiados com curso de qualificação profissional para a área da construção civil, para a área de serviços, para a área de hotelaria. Outra decisão tomada hoje aqui com os prefeitos é a chamada Bolsa Qualificação. Ou seja, as empresas que estão em dificuldade, tiveram paralisação dos seus serviços, que não demitiram os trabalhadores, vão ter direito a uma Bolsa Qualificação. O que é essa Bolsa Qualificação? Tem que ter um acordo entre o sindicato dos trabalhadores com o empregador, o patrão, em que ele se comprometa a não demitir, suspende o contato dos trabalhadores momentaneamente, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, o Ministério do Trabalho paga até R$ 1.050 para cada trabalhador de 3 a 5 meses. Além disso, nós também estamos desenvolvendo um programa que está sendo lançado hoje através da SENAS, que é a Secretaria de Economia Solidária, que são os Centros de Economia Solidária. Eles vão dar suporte técnico aos trabalhadores, os microempreendedores, os trabalhadores rurais, o pequeno empreendedor, que nessas áreas de chuva tiveram perdas totais, muitos deles não têm nem como voltar a plantar, devido à quantidade de mãos, devido à quantidade de chuva que afetou. E esses centros darão suporte técnico, darão know-how, darão conhecimento, terão também a possibilidade de financiamento de pequeno porte desse microempreendedor. Nós estamos aqui tomando uma série de atitudes concretas para ajudar, passada essa fase pior da catástrofe, que é a desgraça ocorrida, para a fase de recuperação da cidade.
Segundo o ministro Lupe, quem quiser participar dos programas deve entrar em contato com as prefeituras e com as secretarias de Estado do Trabalho.
Logo que aconteceu a catástrofe, o Ministério anunciou a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, com um limite máximo de R$ 5.400. Até agora, mais de 82 mil trabalhadores já sacaram o dinheiro.
Depois, o Ministério anunciou a prorrogação do seguro-desemprego. Os beneficiários ganharam mais duas parcelas do seguro.
Voz do Brasil! Depois de 18 dias de protestos, Hosni Mubarak renuncia à presidência do Egito e entrega o poder ao exército. A informação foi dada hoje pelo vice-presidente Omar Suleiman. Carolina Monteiro tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite. Em pronunciamento à TV estatal egípcia, o vice-presidente Omar Suleiman informou que o presidente Hosni Mubarak renunciou. É o fim de um governo que durou 3 décadas. O poder agora está nas mãos do exército. Pouco antes do anúncio, Mubarak havia deixado Cairo com a família. Eles seguiram para um balneário no Mar Vermelho. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil manifestou expectativa de que a transição política no Egito respeite as liberdades políticas e civis e também os direitos humanos da população, com um ambiente de paz e tranquilidade. Em Nova York, o chanceler Antônio de Aguiar Patriota deve se reunir ainda hoje com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e com membros do Conselho de Segurança para avaliar o impacto dos acontecimentos no Egito. Em Brasília, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, disse que espera que as relações comerciais entre Brasil e Egito sejam retomadas com a instalação do governo provisório.
Nós acreditamos que isso aí, passada essa pequena turbulência, né, não é só o Brasil. O Mercosul está concluindo um acordo comercial com o Egito e nós queremos que isso se mantenha, continue.
Carolina, e sobre os jornalistas brasileiros daqui da EBC, Corban Costa e o Juvan Rocha, que foram presos no Egito e deportados na semana passada, houve alguma manifestação do governo egípcio?
Bom, Cátia, aqui em Brasília, a Embaixada do Egito no Brasil pediu formalmente desculpas essa semana ao governo brasileiro pelo tratamento que o repórter da Rádio Nacional, Corban Costa, e o cinegrafista da TV Brasil, Juvan Rocha, receberam das autoridades egípcias quando eles passaram, não é, à noite, uma delegacia e chegaram a ser vendados e tiveram seus equipamentos apreendidos. Cátia.
Obrigada, Carolina Monteiro, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
7:11 no horário brasileiro de verão.
Uma pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República no ano passado mostrou que 46% da população brasileira com mais de 16 anos acessa a internet.
Entre os internautas mais jovens, o lazer é a principal finalidade. Para os mais experientes, o trabalho e a busca de informações são os principais motivos para que essas pessoas fiquem na frente do computador.
E o governo federal, para ficar mais perto dos cidadãos, está entrando cada vez mais nas redes sociais da internet.
Twitter, Orkut, Facebook. As redes sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. É o caso da professora Berenice dos Santos.
Diariamente eu uso as redes sociais, né? Até para comunicar com meus alunos, porque eles têm Facebook, eles têm Twitter. Então, assim, até para mandar matéria, às vezes também eu uso, né? Para mandar deveres extras, eu uso essas redes sociais.
Para a amiga de Berenice, Alessane Almeida, navegar nas redes sociais é essencial.
Ah, eu acho que é uma das melhores coisas, porque você está em algum determinado local, o pessoal vai lá, manda uma mensagenzinha pelo iPhone, pronto, chega pelo Twitter, pelo Facebook, é muito rápido, dali você já sai, já vai para outro local, é muito bom, muito rápido, e não tem como você perder nenhuma balada, nenhuma novidade.
E até os negócios estão entrando para valer na era digital. Carlos Flores é corretor. A empresa onde ele trabalha usa as redes sociais para divulgar os empreendimentos.
Nós divulgamos o nosso empreendimento através das redes sociais, né? Orkut, e-mails, nós enviamos para os clientes, utilizamos YouTube, sites, todas as ferramentas possíveis de divulgação de nosso trabalho através da internet, né? As redes sociais são instrumentos necessários hoje em dia para divulgação de todos os tipos de trabalhos que a gente pode fazer, né?
O governo também resolveu aderir às novas tecnologias de informação para ampliar a divulgação de ações e atividades. Vários ministros têm contas em redes sociais. Pioneiro no uso dessas novas ferramentas, o Ministério da Cultura foi o primeiro a ter conta no Twitter e a trabalhar com blogs temáticos. O da Lei Rouanet, por exemplo, teve mais de 300 mil visitantes. Quem conta é Daniel Merli, coordenador de comunicação social do Ministério da Cultura.
Com a Lei Rouanet, justamente esse ponto foi interessante, porque ela ficou em consulta pública na internet. A gente conseguia, por um lado, esclarecer na rede alguns pontos da lei que estavam em polêmica ou que estavam um pouco obscuros, que não estavam claros. A gente conseguia esclarecer para o público qual que era o objetivo real do Ministério com aquela proposta. Tanto os gestores tinham uma noção melhor da receptividade do público, até para ajustar alguns pontos, porque tinha uma reação, uma crítica, ou não era bem visto. Então, óbvio que o Ministério tem outros canais de diálogo com o público, ouvidoria, mas ela te dá um retorno muito imediato com o público, que é interessante tanto pela comunicação quanto pela elaboração de políticas públicas.
Para a diretora de internet da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Silvia Sardinha, as redes sociais são indispensáveis para a prestação de contas e para a comunicação com a população. Ela acredita que essa é uma tendência que veio para ficar.
Não é só um fenômeno que está acontecendo no Brasil, ele está acontecendo no mundo inteiro, e a gente que é da área de comunicação fica muito contente em ver que isso está repercutindo aqui entre nós, sobretudo na área pública, que é uma área que precisa utilizar mais o ouvido, né? Além da fala, que a gente já utiliza muito na imprensa, na publicidade, a internet nos proporciona utilizar o ouvido, né? Ouvir o cidadão, que traz pra gente uma série de benefícios no nosso trabalho do dia a dia, estabelecimento de novas políticas, ajuste em políticas públicas. Então, veja, é um fenômeno da maior importância para a área pública. aí para a comunicação de uma maneira geral.
A Secretaria de Comunicação da Presidência da República ainda está fazendo um levantamento de quantos órgãos já aderiram às redes sociais. Os últimos a criar perfis no Twitter e no Facebook foram a Controladoria Geral da União e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De Brasília, Carla Vatier.
E a Voz do Brasil também está na rede social, twitter.com/avozdobrasil.
Onde já temos mais de 9.300 seguidores.
O Fórum Social Mundial terminou hoje em Dakar, no Senegal.
As propostas debatidas em cada uma das 38 assembleias realizadas no encontro ainda vão ser divulgadas em fsm2011.org/br.
E hoje, no encerramento do fórum, a Casa Brasil sediou uma troca de experiências entre organizações não governamentais promovida pela Petrobras. Angélica Coronel.
Com quase metade da população em empregos informais, o comércio no Senegal é feito basicamente na rua. Por todos os lados, vendedores abordam clientes, oferecendo insistentemente tudo o que se possa imaginar, de meias a furadeiras, passando por relógios, frutas e roupas. Esse talento natural para os negócios impressionou Giovanni Harvey, diretor da organização não governamental Incubadora Afro-Brasileira, que auxilia mais de 1.000 empreendimentos. Ele está no Fórum Social Mundial a convite da Petrobras, que desde 2004 patrocina a ONG. Segundo Giovanni, a observação dos senegaleses vai ser útil para continuar desenvolvendo o projeto no Rio de Janeiro.
Essa bagagem de abordagem comercial que o africano tem. O africano, ele sabe abordar comercialmente, ele tem uma estratégia muito nítida de negociação comercial, ele provoca a negociação como um instrumento de envolvimento do potencial comprador com a conclusão do negócio. Então, certamente, isso vai ser a maior lição que nós vamos compartilhar com os nossos empreendedores. A necessidade de envolver o cliente, negociar com o cliente, para que o cliente possa adquirir os produtos e se tornar um cliente fiel.
O encontro dos movimentos sociais patrocinados pela Petrobras aconteceu na Casa Brasil. Cada ONG apresentou seu projeto. Uma troca de ideias que, para o engenheiro da Gerência de Responsabilidade Social da Petrobras, Ricardo Razuc, favoreceu a todos.
A gente percebe que as pessoas aqui são muito ávidas, né, por ideias, informações e qualquer informação que eles recebem é uma forma deles elaborarem algum tipo de saída para que eles possam ter uma vida melhor aqui também, né?
O Fórum Social Mundial terminou hoje. De Dakar, no Senegal, Angélica Coronel.
Kátia, você sabia que quando a gente viaja de avião é proibido carregar na bagagem queijos, patês, carnes e plantas de outros países?
Sabia sim, Luciano. Eu conheço até uma pessoa que quase foi presa na alfândega dos Estados Unidos por levar na bagagem cera de abelha para fazer depilação.
Pois é, Kátia. E aqui no Brasil, com o reforço na fiscalização e o aumento no número de voos internacionais, as apreensões nos aeroportos aumentaram 20% no ano passado. João Fagundes Neto explica.
A maior parte dos produtos apreendidos é de alimentos. De acordo com os fiscais do Ministério da Agricultura, alguns passageiros trazem irregularmente para o Brasil até itens considerados exóticos, como ossos de animais e terra vulcânica. Segundo Fábio Fraga Schwingler, fiscal federal agropecuário, a proibição é para evitar a entrada de pragas no país, como o besouro chinês da madeira, cupins, fungos, bactérias e vírus que atacam plantas comerciais e nativas, como o eucalipto, a soja e a cana-de-açúcar. Na área animal, o cuidado é conter doenças como brucelose, tuberculose, peste suína e o mal da vaca louca. O fiscal Fábio Fraga lembra que, no passado, o Brasil já enfrentou fortes prejuízos por causa da entrada irregular de produtos estrangeiros.
Nós temos casos de produção de doenças, como a peste suína africana, no Rio de Janeiro, em 1978. Casos como a introdução da vespa da madeira, casos como a introdução da febre aftosa. Enfim, várias doenças que afetam a nossa agropecuária, né, são doenças de importância, que têm reflexo no socioeconômico. Afinal de tudo, o PIB do agronegócio brasileiro representa hoje 34% do PIB nacional.
O balanço foi realizado nos três aeroportos mais movimentados do país: Guarulhos, em São Paulo, seguido do Galeão, no Rio de Janeiro, e Juscelino Kubitschek, em Brasília. Atualmente, quem é pego cometendo a irregularidade tem apenas os produtos apreendidos. Mas o fiscal Fábio Fraga explica que o Ministério da Agricultura propõe punição no futuro com aplicação de multas aos passageiros que cometerem as irregularidades.
Apenas a perda do produto, ela não parece que não é suficiente para coibir esse ingresso de alimento no Brasil, os alimentos que não podem entrar, né? Então nós trabalhamos com um projeto de alteração de norma dentro do Ministério. Esse projeto está em trâmite. A gente pensa em prever uma multa aí para casos de produtos não declarados. Isso talvez empurre a decisão do passageiro para não trazer esse alimento para o Brasil.
Depois da apreensão, os fiscais aplicam uma solução tóxica nos produtos, que em seguida são queimados. Para o Ministério da Agricultura, o crescimento das apreensões é reflexo do aumento na fiscalização e também do maior número de voos internacionais com destino ao Brasil. De Brasília, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil!
Além de serem considerados os melhores amigos do homem, Luciano, servindo de companhia pra gente, os cães, quando treinados, também servem para salvar vidas.
Além disso, muitos são adestrados pelo exército para atuarem na segurança do país, encontrando armas e drogas, por exemplo.
E para treinar os cães militares, foi inaugurado essa semana aqui em Brasília o Centro de Reprodução e Distribuição de Cães, o maior do país. Gabriela Mendes.
Para o cachorro, parece brincadeira. Mas o treinamento é sério. O adestramento no Centro de Reprodução e Distribuição de Cães do Exército forma cães militares, preparados para garantir a segurança da população, prontos para farejar armas e drogas, como explica o capitão De Paula, chefe do centro.
Há determinados tipos de trabalho que só o cachorro executa. Imagina eu ter que revistar várias bolsas, vários carros, mão a mão, palmo a palmo. Isso seria muito difícil. Com o auxílio de cães, a gente faz isso de uma forma mais rápida, mais eficaz e de uma melhor maneira, de maneira confiável.
Inaugurado esta semana em Brasília, o Centro de Reprodução e Distribuição de Cães está hoje com 17 animais e é o maior do país. O centro conta ainda com o maior hospital veterinário militar da América Latina, com laboratórios, centro cirúrgico e salas de ultrassom e radiografia. O trabalho não se limita a Brasília. Todo ano, 28 animais vão ser enviados para atuar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O adestramento começa quando o cachorro tem apenas 40 dias de vida. Na hora da escolha de um cão militar, a genética é decisiva. No centro, só são treinados animais sem histórico de doenças e de linhagem forte, mais preparada para enfrentar situações de risco. Como explica o capitão De Paula?
A genética nos dá um referencial, ponto inicial, um ponto de partida muito mais alto do que um cão civil, um cão doado. Então a gente parte de uma ferramenta muito melhor, muito mais bem preparada, mais qualificada para iniciar os trabalhos. Então a nossa progênie é formada de cães selecionados, voltados já há mais de 100 anos para o trabalho. Então a gente usa aqueles cães que já vieram sendo selecionados há muitos anos, resultados comprovadamente certos, e a gente só os repete aqui para distribuir para o exército.
A construção do centro de reprodução custou cerca de R$700 mil. Os cachorros são das raças pastor alemão e pastor belga, consideradas mais resistentes e mais preparadas para lidar com situações limite. De Brasília, Gabriela Mendes.
Candidatos que concorrem a uma bolsa do Programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem consultar o resultado da segunda chamada.
Os pré-selecionados têm até quinta-feira, 17 de fevereiro, para irem às instituições de ensino e comprovarem as informações declaradas durante a inscrição.
Para consultar o resultado, é só acessar a página siteprouni.mec.gov.br e fornecer o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem e o CPF.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Investimento da Caixa Econômica em Habitação cresceu mais de 57% em 2010. O destaque fica por conta do programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento de mais de 1 milhão de moradias.
Emprego industrial e salários pagos pela indústria brasileira cresceram no ano passado.
O Ministério do Trabalho anuncia medidas de apoio a empresas e trabalhadores da região serrana do Rio de Janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avoz do Brasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, bom fim de semana e até segunda.